Nossa conversa é sobre o Tribunal Regional Eleitoral. Tem uma ouvidoria, o tribunal, para tirar dúvidas do cidadão. E eu vou conversar exatamente com o juiz eleitoral que está responsável sobre isso. Eu converso com o advogado juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Thiago Paiva Santos. Doutor Thiago, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes também.
Bom, queria primeiro falar um pouquinho a importância do TRE, a função do Tribunal Regional Eleitoral, ainda mais neste ano que a gente vai ter eleição, que a gente fez aí o cadastramento, o recadastramento biométrico, né, dos paranaenses. Qual é a função do TRE e a função da ouvidoria?
A ouvidoria é um canal muito importante, né, no poder público de modo geral. Ela faz uma ponte entre a população e o serviço público que é oferecido. A ouvidoria no Brasil começou como aquele serviço do rei, era um ouvidor do rei. Mas a evolução da nossa sociedade levou hoje como um ouvidor do povo. Então é através da ouvidoria que existe uma participação das pessoas na administração. A ouvidoria do TRE segue essa mesma lógica, né? Nós ligamos o eleitor à administração do tribunal.
Então, quando você fala de ouvidoria, eu vou brincar com o ouvido, né? Você escuta a população.
Isso, quando a população quer fazer uma crítica, uma sugestão, ou uma ideia para melhorar o serviço público, ou até mesmo uma denúncia, é através da ouvidoria que ela vai ser ouvida. A ouvidoria vai tratar essa informação, vai traduzir ela para que a administração consiga entender quais são as demandas das pessoas. Todas essas informações que nos chegam, ela gera um relatório que nós apresentamos para a administração para sugerir melhorias, ou para a informação ser mais acessível no site, ou para um serviço ser mais facilitado, enfim, para melhorar o serviço de modo geral.
Então significa que você tem aí um termômetro de qualidade do serviço do TRE.
Isso, a ouvidoria serve como um serviço de defesa do usuário, se ele é mal atendido ou se ele não tem acesso a algum serviço, e também como um canal de escuta. É ali que ele vai participar, oferecendo um subsídio para melhorar sempre o serviço.
Então, se tiver, por exemplo, desde uma dúvida até uma reclamação de um atendimento que ele sofreu, por exemplo, né, um tratamento inadequado por parte de um funcionário público, ele vai ter ouvidoria para isso? Aí ele registra isso, tem número de protocolo, como a gente faz, por exemplo,
isso, tem telefone. Tem um protocolo, mas é um serviço que tende a ser mais informal, até para facilitar esse acesso à comunicação das pessoas. Né? Então, a ouvidoria tem vários canais, pode ser desde através do site, através do telefone, presencialmente ou por e-mail, e agora com o WhatsApp também, né? Já adiantando um pouco o assunto, mas a ouvidoria vai estar sempre acessível de forma muito informal para ela ter alguém do lado dela, do lado do eleitor, para ajudar a resolver a demanda.
Tá, então vamos fazer um exemplo aí. Vamos supor que alguém chega lá no TRE e de repente tem uma reclamação para fazer. Aí ele pode fazer isso tanto por e-mail como ele pode fazer pelo WhatsApp. Vamos falar do WhatsApp, que é uma novidade aí.
Sim.
Como é que funciona isso? Depois até quero colocar o número do WhatsApp disponível. Né? Ele vai lá e escreve uma mensagem mesmo normalmente, ele tem que se identificar, como é que funciona?
Isso, o primeiro momento é a identificação. A gente não recebe informações anônimas, né? Então o eleitor se identifica e ele pode usar o WhatsApp. Por que o WhatsApp? Porque agora com a pandemia, nós começamos a procurar meios para estar ainda mais próximo do eleitor, mesmo estando num isolamento social, né, que foi imposto por conta da pandemia. E o WhatsApp foi uma opção muito interessante, porque é um aplicativo popular, de graça, as pessoas já têm instalado no celular, hoje a maioria das pessoas já acessa a internet através do telefone celular, e ali ela consegue obter as informações que precisa, ou tirar as dúvidas necessárias, ou até mesmo como ela acessar um serviço que ela não tem conhecimento de como procurar.
Agora, doutor Thiago, a gente sabe que o cidadão reclama muito de que ele faz o contato com o Estado, faz um pedido, faz uma crítica, e ele fica esperando a resposta. Tem resposta? Quanto tempo demora?
Olha, a ouvidoria aqui do TRE do Paraná, nós temos um índice de respostas de até um dia. Muitas vezes respondemos no mesmo dia. Então, o nosso índice de elogios do serviço do tribunal é muito alto, inclusive, as reclamações são muito baixas e temos respondido em um dia. Então, é um índice muito bom.
Como é que funciona esse processo de ouvidoria? Quer dizer, eu vou fazer uma crítica, vou fazer uma reclamação, e aí eu tenho esse ano um ano de eleição. A gente pode fazer uma crítica em relação, durante o processo eleitoral, por exemplo, ao comportamento de um político ou não? Isso não é feito pela ouvidoria?
Isso, aí a gente tem que respeitar as competências, o que cada um é responsável por cada área. Neste caso, envolvendo algum crime ou alguma denúncia, o responsável é o Ministério Público Eleitoral. Então, na época do período eleitoral, a ouvidoria vai disponibilizar no site um link para que essa informação chegue diretamente para o serviço responsável, que é o Ministério Público Eleitoral.
Quanto tempo, nesse processo, quanto tempo existe essa ouvidoria no caso dessa questão do WhatsApp? Qual é a demanda que você pretende atender? Existe um grande número de pessoas que já está acessando isso, não?
Sim, a demanda é muito grande. Agora, no dia 6 de maio passado, nós tivemos a época do fechamento do cadastro. É a data em que os eleitores deviam atualizar o seu endereço, atualizar o seu nome e transferir o título. E daí o cadastro fica fechado para as eleições. Nós fizemos nesse período 4 mil atendimentos na ouvidoria, esclarecendo sobre como fazer esse procedimento através da internet, qual é a zona eleitoral. Muitas vezes o eleitor até tinha perdido o número do título, não sabia como proceder. Então a ouvidoria fez 4 mil atendimentos nesse sentido. E as ouvidorias, como eu disse, foi uma evolução, né? A ouvidoria no Brasil ela teve um crescimento exponencial a partir da Constituição Federal de 88. Curitiba, inclusive, teve a primeira ouvidoria pública no Brasil, em 1986, inclusive antes da Constituição. E a partir da Constituição, então, o Estado começou a instituir ouvidorias. O CNJ, que é o órgão de controle do Poder Judiciário, instituiu em 2011 uma resolução obrigando a instalação das ouvidorias em todos os tribunais. Foi aí, então, que todos os tribunais, quem ainda não tinha, acabou constituindo a sua ouvidoria como um canal de interlocução com as pessoas e os jurisdicionados.
Agora, como é que se escolhe alguém para ser responsável por isso? Porque o senhor é um advogado, né, o senhor tem uma formação em direito, e como é que se chega ao ponto de ser o juiz do TRE?
Sim, essa é uma questão interessante. A Justiça Eleitoral ela tem uma composição mista e com mandatos. Um juiz eleitoral ele não será juiz eleitoral até o final da sua vida. Ele cumpre um mandato por um período de tempo, e os tribunais regionais eleitorais, desde a Constituição da Justiça Eleitoral, lá em 1932, tem essa composição mista. Atualmente, a corte é composta por dois desembargadores da Justiça Estadual, dois juízes de direito da Justiça Estadual também, mas de primeiro grau, dois advogados e um juiz federal, daí da competência da Justiça Federal. Aí cada um desses componentes é escolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado, e no caso dos advogados, o Tribunal de Justiça faz uma lista tríplice, elege lá entre os inscritos, e por ser uma Justiça Federal, quem escolhe daí um dos três nomes é o Poder Executivo Federal através do Presidente da República.
Agora, quem faz parte desse conselho, qualquer um deles pode ser indicado para ser o juiz eleitoral.
Exatamente,
a ouvidoria.
Exatamente. Alguns tribunais formam uma eleição no tribunal pleno, outros tribunais têm um sistema de rodízio, outros é a indicação do próprio presidente. Aqui no tribunal nós tínhamos a competência da ouvidoria para o nosso desembargador federal, desembargador penteado. Exerceu atividade de ouvidor por quase 2 anos, muita competência também, e antes de encerrar o mandato dele, então fui designado juiz ouvidor.
Aí no caso, quando vem uma reclamação, por exemplo, pelo WhatsApp, aí o senhor responde diretamente isso, existe uma corte que responde, todas as respostas são dadas pelo senhor, ou existe um grupo de pessoas que vai avaliar cada uma das dúvidas,
reclamações? Nós temos uma equipe muito importante que atende essas demandas. Como a demanda é muito grande, né, nós não podemos trabalhar sozinhos, todo o trabalho é feito por uma equipe muito especializada. Nós temos uma divisão de atribuições que valoriza a aptidão de cada um, e a partir disso é tratada cada informação. Muitas vezes a ouvidoria consegue já responder de imediato aquilo que o eleitor precisa. Muitas vezes nós precisamos também de uma formação de outro setor do tribunal. Então essa formação é encaminhada, e assim que recebida a resposta específica, é devolvida a resposta para o eleitor.
Quantas pessoas envolvidas nesse tempo de pandemia aí?
Olha, nós temos uma equipe fixa de 5 pessoas, mas na época do fechamento do cadastro, que nós atendemos lá praticamente 4 mil pessoas, nós solicitamos ao tribunal que os servidores se voluntariassem para atender o eleitor. Nós tivemos uma equipe então muito grande, de mais de 20 pessoas atendendo os eleitores. Então foi dias muito interessantes, assim, de muito apoio mútuo entre os servidores, porque o tribunal estava fechado, nós estávamos naquele momento no auge da pandemia, no auge do receio da pandemia ainda, era um momento de muitas incertezas. Então a nossa assistente da ouvidoria conseguiu que as chamadas direcionadas para os telefones fixos do tribunal fossem direcionadas para os celulares dos servidores. Então os servidores atendiam em casa, através do celular, nas chamadas dos eleitores. Então foi um momento de muita união, de muita colaboração entre as pessoas, e a gente conseguiu atender a todos. Todos que procuraram a ouvidoria até o dia 6 de maio conseguiram receber a resposta de como fazer a atualização do seu cadastro eleitoral.
Ou seja, vocês, como boa parte dos brasileiros, estão trabalhando mais agora na época da pandemia do que antes.
Sim, aumentou muito o trabalho, inclusive em comparação com outros anos.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os canais, né? A gente tem já e-mail, a gente tem um telefone, inclusive da ouvidoria, e tem agora o WhatsApp. Quais são esses canais para a gente poder divulgar para o público? Hein?
Sim, nós temos o e-mail, que é ouvidoria@tre-pr.jus.br. Temos também o formulário através do site, que é o mais utilizado. É só entrar no site do TRE do Paraná, procurar pelo link ouvidoria, e ali já vai ter um formulário. Temos também o atendimento telefônico e o atendimento agora pelo WhatsApp. O WhatsApp iniciou ontem o atendimento. Ainda não temos um parâmetro de qual percentual de pessoas vão procurar o WhatsApp, mas a gente acredita que seja uma tendência.
Porque qual é através do WhatsApp. Qual é o número dele, do WhatsApp?
O número do WhatsApp. Deixa eu abrir aqui só um minutinho.
Eu tenho um aqui, aí o senhor pode ver se é esse mesmo, que eu confirmo isso.
Então, me ajuda então, porque agora...
41-99-631-9920, é isso?
Isso, esse mesmo.
Então tá legal, depois a gente esse vai mesmo. Deixar afirmado aqui para o nosso...
41-99-631-9920, exatamente. Perfeito. Obrigado, Gilson.
Que isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre eleições. Calculo Sim. que muita gente vai mandar o WhatsApp aí perguntando. Eleição esse ano, quando e como é que vai ser?
Essa é a grande pergunta do ano de 2020. Né? O presidente Barroso, presidente do TSE, tem dito que a saúde é muito importante. Nós temos que realmente privar e cuidar de todos os, tomar todos os cuidados possíveis para preservar a saúde. Mas preservar a democracia também é muito importante e vem logo em seguida da preservação da saúde. Então, é possível e é esperado que tenha eleições esse ano. Inclusive, na data de ontem, o Senado Federal aprovou em dois turnos de votação, a PEC, que altera a data das eleições. Então, desde 88, nós temos tido eleições a cada dois anos, no mês de outubro. Então, esse ano, de forma excepcional, o Senado fez uma alteração, colocando a eleição no primeiro turno para o dia 15 de novembro. Essa ainda é uma proposta, não é uma data definida, depende de aprovação ainda na Câmara dos Deputados, mas já é uma proposta aprovada em uma casa legislativa, né? Então, o dia 15 já é uma data esperada.
Aí o senhor falava, inclusive, que por essa decisão do Senado, a gente não vai ter eleição em mais de um dia, vai ser num dia só, mas vai ter um horário estendido, né?
Isso, é uma das propostas para diminuir a chance de contágio da pandemia, era fazer eleições em dois dias ou em dois finais de semana, por exemplo. Essa possibilidade não foi prevista na PEC, mas, por outro lado, foi autorizado a extensão do horário de votação até as 21 horas. Então é possível que o tribunal organize a votação por faixas etárias ou por grupos de risco, estendendo o horário que normalmente fechavam às 5 horas para as 21 horas.
Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco sobre o contexto que a gente está vivendo. A gente sabe que está tendo aí o contexto da pandemia, preocupa muitas pessoas, inclusive a ouvidoria com o WhatsApp é uma forma também de se aproximar do cidadão e o cidadão podendo, se mantendo aí no seu isolamento social, no seu distanciamento, poder utilizar uma ferramenta para entrar em contato com o TRE. Mas a gente está tendo também um ambiente de crise política, muito debate sobre as eleições como uma solução ou não, diante do que a gente está vivendo. O senhor acredita que o cidadão está mais ativo com esse problema que a gente está vivendo agora da pandemia? Ou a gente vai ter uma eleição um pouco diferente, com uma certa ausência do cidadão, uma despreocupação com o cidadão com a escolha dos seus líderes municipais?
Olha, realmente, a democracia envolve alguns custos, né? Mas não existe nenhuma forma ainda melhor do que ela. E nós chegamos num ponto, no nosso processo democrático no Brasil, em que passou-se a criminalizar a política como um todo. Não somente aqueles políticos corruptos, mas qualquer pessoa envolvida num processo político acaba sendo objeto de desconfiança. Ou, o que será que essa pessoa quer com isso? Mas essa não é a alternativa, né? Não existe nenhum processo democrático que não envolva um sistema político. E ser político é você querer a melhoria do seu bairro, a melhoria da sua cidade, do seu estado. Então não existe uma forma de nós queremos melhorar o nosso estado, melhorar o nosso país, sem que as pessoas se envolvam na política. Então é esperado que mais pessoas se envolvam, porque se as pessoas não se envolverem, realmente nós não teremos como mudar essa pré-concepção que as pessoas têm. Então eu acredito que essa polarização, apesar de num primeiro momento ela parecer um pouco agressiva, mas ela chama as pessoas ao debate. Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que não tenha uma opinião sobre algo, algo que a gente não via no passado, que as pessoas preferiam ignorar aquele problema do que ter uma opinião. Então, eu vejo que esse ciclo, nós vamos passar ele de forma positiva. As pessoas estão passando a ter opinião, as pessoas estão sendo chamadas ao debate, e isso vai valorizar muito a nossa democracia.
Doutor Thiago, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBL.
Um prazer, Gilson. Obrigado.
Eu conversei com o membro da Corte Juiz do Tribunal Regional Eleitoral, eu conversei com o Thiago Paiva dos Santos. Ele está na ouvidoria do TRE, que agora tem, entre outras ferramentas, como e-mail, você pode inclusive ir no site, você tem também o WhatsApp, cujo telefone é o DDD 41 99631 9920.